Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.
Está começando mais um episódio do Nosso Clube Nossa Voz, o podcast oficial da Rádio Paulistano, onde histórias ganham vida e cada colaborador se torna protagonista. Aqui celebramos quem faz parte do nosso dia a dia, destacando trajetórias que inspiram, emocionam e fazem do nosso clube uma família cada vez maior. Eu sou o Ricardo e hoje vamos mergulhar em mais uma jornada especial, ouvindo quem vive a essência do nosso clube de perto. Histórias de superação, crescimento, pertencimento e muito orgulho de vestir essa camisa. Então prepare-se, ajuste o volume e venha com a gente, porque aqui cada voz conta e conta muito, e cada história merece ser compartilhada. Bem-vindos ao nosso clube Nossa Voz, na Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, eu sou Suyan Paduan e hoje com uma participação especial no podcast Nosso Clube Nossa Voz. E nós estamos aqui nos estúdios da rádio com Rebeca Camila Teixeira Martins Trevisan, formada em pedagogia e colaboradora do nosso Clube Atlético Paulistano desde 4 de fevereiro de 2022, ocupando o cargo de assistente de supervisão no nosso recanto infantil. Rebeca, seja muito bem-vinda aqui na nossa rádio. É um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite.
E Rebeca, para a gente começar essa nossa conversa, conta para a gente como é que começou o seu interesse pela área da educação. Eu acredito que uma das áreas mais valiosas que um ser humano pode investir na vida. E o que que te motivou a escolher a pedagogia como carreira?
Eu acho que toda criança já teve o sonho um dia de ser professora, né? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ajudar a professora, gostava de escrever na lousa. Eu cresci com essa vontade. Quando terminei o ensino médio, eu comecei a fazer a minha faculdade de pedagogia. Gostei, o meu interesse era porque eu gostava de criança e achava que a pedagogia era... Ah, porque eu gosto de criança, eu vou fazer pedagogia. E lá eu descobri que não. Não é assim que funciona. Tem uma coisa a mais, é o cuidado, você ver a criança crescer. Aí eu me apaixonei mais ainda por ensinar as crianças.
E teve algum momento na sua vida ou alguma pessoa que foi decisiva nessa sua escolha?
Eu tive uma professora, a professora Fátima, de matemática, lá na minha 8ª série. Não gosto da matéria, não sou a melhor pessoa em matemática, mas ela era uma professora que eu consegui aprender ali. Eu falei, poxa, eu um dia gostaria de ser igual a professora Fátima, que foi incrível. E a gente tem contato até hoje.
Mesmo?
Mesmo. Ela foi embora, mora em Portugal, mas a gente tem contato, mantém contato ainda.
Bom, foi uma inspiração então, né, na sua vida?
Sim, com certeza.
E Rebeca, conta pra nós, antes de você chegar aqui no clube, conta pra nós quais foram suas experiências mais marcantes na sua vida.
Bom, uma delas é o nascimento da minha filha. O nascimento dela agregou muito nessa minha parte como professora, porque a gente tem uma experiência enquanto só tem a formação, mas quando chega um filho, a gente muda tudo. Então, eu acredito que agregou também na minha parte como educadora. E a minha formatura. Acho que foram as duas coisas mais marcantes na minha vida. Para mim foi uma alegria ter feito a formatura. Foi um dia muito emocionante para mim.
Eu imagino. E só para complementar aqui, como chama a sua filhota?
É Helena.
E quantos anos tem a Helena?
Ela vai fazer 7 anos agora, dia 29.
Que graça, e você só tem ela?
Só a Helena.
Pretende ter mais ou não?
Eu quero.
Então vamos trabalhar nisso, né, Rebeca? Agora, voltando aqui, né, para nossa atuação dentro do recanto infantil, dentro do nosso clube, como é que foi a sua chegada no clube em 2022? Como é que você chegou até o nosso clube, ou não sei se foi o nosso clube que chegou até você? Explica aqui para nós como é que foi esse processo.
Eu não sei se fui eu que cheguei até o clube ou se o clube chegou até mim, eu ainda não tenho essa resposta direito. Mas nós viemos de um pós-pandemia, então eu já estava há um tempo sem trabalho. Eu não me lembro quando foi que eu fiz isso, mas... E se eu fui eu mesma quem fiz uma inscrição no CAT. E um dia eles entraram em contato comigo perguntando se eu gostaria de fazer uma entrevista lá no CAT. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente. Eu me lembro que era muita gente, porque o clube estava contratando muitas pessoas no pós-pandemia. E eu lembro que eu fiz entrevista com milhares de pessoas. Eu não vou saber dizer quantas, mas eram para todas as áreas do clube que as pessoas foram para fazer essa entrevista. E eu passei nessa primeira etapa, que eu fiz uma entrevista com a Kátia e a Regina. Depois disso, vim fazer outra entrevista aqui no clube, que aí eu passei o dia inteiro aqui, que foi uma experiência, foi super diferente das outras entrevistas que eu já fiz na vida. E eu fiz a entrevista aqui, novamente com a Kátia e a Regina, e com a Andressa, que me aprovou, isso em janeiro de 2022. E no dia 4 de fevereiro, eu iniciei minha vinda aqui no Recanto.
Nossa, foi um longo processo, né? Mas valeu a pena.
Muito.
E quando você chegou no Recanto Infantil, começou a sua jornada lá, o que mais te chamou a atenção dentro do Recanto Infantil?
A estrutura do Recanto Infantil, né? Eu já tive experiências como professora em outras escolas, mas eu fiquei encantada com o suporte que nós temos para trabalhar com as crianças. E o apoio também, a Andressa, na época não era a Fátima, era a Kel e a Carol. Aí depois entrou a Fátima também, que deram um apoio, assim, incrível para mim. As professoras mais experientes que eu trabalhei, né? Então, elas contribuíram muito, me acolheram bastante nessa chegada aqui no Recanto. Eu entrei como auxiliar de professora.
Que bacana! Isso. É, essa era a minha próxima pergunta, né? De saber, assim, dentro da sua, desses anos todos, como é que foi a sua evolução, né, até chegar ao cargo de assistente de supervisão?
Eu fiquei 2 anos como auxiliar de professora. Trabalhei nos grupos 1, que eu acho que é a minha paixão. Eu acho não, eu tenho certeza que a minha paixão é o grupo 1, que são as crianças menores.
Sei. Trabalhei a gente tá falando aí de quantos anos?
De 1 a 2 anos.
Bebês, né, ainda?
Sim. E depois o grupo 2... que também são de 2 a 3 anos. E eu comecei a ter uma experiência no grupo 5. Só que a Andressa me chamou e me ofereceu o cargo como assistente de direção. Então, eu fiquei só 3 meses como auxiliar de professora do grupo 5. Que era a minha primeira experiência na alfabetização, né? O início, a pré-alfabetização.
Muito bacana. Só para, assim, para a gente se situar aqui, para quem é leigo, como eu, por exemplo, o que faz uma assistente de supervisão de uma escola infantil?
A gente fica toda na parte administrativa, né? A Andressa e a Fátima, elas pensam o que vai acontecer e a gente faz acontecer. Precisa agendar com os fornecedores, precisa marcar reuniões, precisa agendar com os pais ou até mesmo conversar com os pais. Eu encaminho os bilhetes que as famílias recebem ou até e-mail. Converso com os outros funcionários, passando as informações que são necessárias.
Ou seja, é muita atividade, né, acontecendo ali. E trabalhar com crianças, Rebeca, é um trabalho super intenso, ao meu ver, e de muita responsabilidade. Conta para nós quais são os principais desafios e aprendizados desse trabalho com crianças, ou de trabalhar com crianças.
O desafio é que cada um tem o seu tempo na aprendizagem, e a gente tem que pensar maneiras de que a gente consiga ensinar tudo o que é preciso de maneiras diferentes. Então, para mim, eu acho que isso é um desafio, porque cada criança tem a sua particularidade. Cada criança tem a sua experiência. A gente fala, ele tem 1 ano, mas ele tem experiência? Ele tem a experiência, porque cada casa é de um jeito, cada família ensina uma coisa diferente, e a gente junta pessoas com conhecimentos diferentes, com jeitos diferentes, criações diferentes, e a gente precisa ensinar uma única coisa, mas de maneiras diferentes ao mesmo tempo. Então, eu acredito que esse seja um desafio.
Perfeito. E o que mais te motiva no dia a dia? O que mais faz os seus olhos brilharem no seu dia a dia no Recanto?
Nossa, eu, como falei, sou apaixonada pelo grupo 1. Então, eu fico pensando, As minhas crianças que, quando eu entrei aqui, que eram o grupo 1, eles já estão no grupo 5 e algumas delas já saíram da escola. E eu gosto de ver a evolução de cada uma. Eu gosto de ver o crescimento de cada uma. Eu gosto de ver o aprendizado de cada uma. Então isso, pra mim, é um motivo de vir trabalhar todos os dias. Ver que, poxa, ele não andava, agora ele tá andando. Ele... Isso pra mim é gratificante. Mesmo não estando mais em sala de aula.
Ah, eu imagino, porque eu vejo assim, né, que a educação tem esse lado, né, que é formar, é transformar seres humanos, né? Por isso que eu acho que essa área da educação é tão maravilhosa, tão linda. E você vive isso no dia a dia, isso é um privilégio, Rebeca.
Sim.
E agora falando de festa junina no Recanto Infantil, a gente sabe que é um momento muito esperado pelas crianças e por nós adultos também. Como é que ela acontece? Como é que ela é organizada dentro do Recanto Infantil?
Ela começa uns 3 meses antes, mais ou menos. É uma das 3 maiores festas que nós fazemos durante o ano. E uma das festas importantes, porque as crianças, elas ensaiam, tem todo um preparo antes. A gente começa a pensar o que vai acontecer, o que a gente precisa pedir, quais os materiais nós teremos, quais as brincadeiras nós vamos organizar e depois do princípio, o que nós teremos, quem nós iremos contratar para fazer esse evento acontecer. Então, para quem a gente tem que entrar em contato? Nós vamos atrás dos fornecedores, vamos avaliar o que é o melhor para a festa naquele momento. Tem o momento de pedir os convites, a separação de convites, que nós temos 325 alunos, então são muitos convites.
Imagino!
Para fazer a separação. Tem os bilhetes que precisam ir para os pais, a organização do horário das danças e precisa encaixar com todos, né? Então é isso, é uma das maiores festas que nós temos durante o ano e uma festa muito bacana no final.
Não, eu vejo que a organização é um processo em várias etapas, né? E conta para nós de que forma as crianças participam na construção dessa festa.
As crianças, elas, todos os anos, a Conceição, que trabalha com a gente, ela corta as bandeirinhas para todos os alunos, para eles levarem para casa e decorarem junto com os pais.
Ah, que bacana!
Todos os anos, e eles trazem ideias incríveis que a gente não imaginaria isso sozinho, assim, se for pensar, uma única pessoa pensando em todas as criatividades que são usadas.
Sim.
Então, cada um leva para casa e a gente vê o trabalho incrível que as famílias também fazem, trazendo junto com os filhos essas bandeirinhas decoradas.
Muito bacana isso. E além da diversão, Rebeca, na sua visão, quais aprendizados esse tipo de atividade proporciona?
Eu vejo que ela traz aquela... Que para a criança, eu acredito que é importante a participação da família. Ele aprende a usar a criatividade, porque são muito criativos. Se você tiver a oportunidade, dá uma passadinha e veja as bandeirinhas, que são super criativas.
Eu vou passar mesmo, porque eu fiquei curiosa.
São muito criativas essas bandeirinhas. E eu acho que é a criatividade e essa partilha com a família, né? De ter aquele momento. Eu acredito que esse seja o maior aprendizado.
E, Rebeca, esse é o quarto ano que você está aqui no Recanto. Então, é a quarta festa junina que você está organizando. Você consegue lembrar de algum momento especial dentre essas todas as festas juninas que você já organizou, já participou? Algum momento especial que tenha te marcado?
Eu acredito que o momento especial é quando as crianças, né, que as famílias entram para dançar com os filhos. Aí acredito que essa seja a parte mais marcante, que eles ficam super felizes desse acontecimento, das famílias poderem entrar e dançar com eles. E vendo a finalização de todo o trabalho feito, da repercussão que teve o final da festa, de você ver tudo montado, tudo pronto, as famílias se divertindo, que esse é, poxa, eu fiz um bom trabalho, a equipe fez um bom trabalho.
E Rebeca, assim, a minha pergunta agora é, o que você diria, na sua opinião, o que torna a festa junina do Recanto tão especial?
O trabalho em conjunto, acho que o trabalho de todos, um pouquinho que cada um vai fazendo, vai colocando um tijolinho, cada um, e vai transformar numa festa incrível, né?
Tá certo. E agora, partindo para o tema de educação, desenvolvimento e propósito, Rebeca, eu pergunto para você, como é que os valores como respeito, cooperação e socialização são trabalhados no dia a dia dentro do Recanto?
Nós damos muita autonomia para as crianças, claro, com a supervisão dos professores. Então, acontece uma disputa de brinquedo, a gente pede para que o amigo converse com o outro. Então, isso entra na socialização, a gente precisa aprender a conversar com o outro, né?
Claro.
A ter autonomia de guardar a mochila, de pegar a garrafa d'água. Então, isso é um aprendizado do dia a dia, que vai fazer a criança ter essa experiência com a sociedade, né? Entre eles, o respeito com o outro, de esperar a vez. Olha, o amigo está falando, preciso que você aguarde a sua vez. Ou agora é a vez do amigo, preciso que você espere. Então, a gente trabalha dessa maneira, dando autonomia com supervisão e deixando que o aluno aprenda a conversar, como esperar. Nós trabalhamos assim.
Entendi. E na sua visão, de quem já trabalhou em outras escolas, qual é o diferencial do Recanto Infantil do Clube?
Suyan, essa pergunta é bem interessante. O diferencial do Recanto Infantil é ele ser dentro de um clube. Tem a segurança, tem todo um suporte, tem um ambulatório médico, tem tudo que a gente precisa para cuidar e amparar das crianças, nós temos aqui dentro do clube.
Eu concordo plenamente com você, Rebeca, porque eu fui mãe, né, de um aluno do Recanto, meu filho estudou aqui no Recanto há muitos anos atrás, hoje ele está no último ano da faculdade, então faz bastante tempo. A Andressa foi professora dele e eu, exatamente assim, eu diria que o Recanto Infantil é um privilégio para pais e filhos, né, que são sócios aqui do nosso Clube Atlético Paulistano. Porque eu concordo com você, a segurança, o ambiente, o fato de ter um ambulatório. E é um ambiente, assim, familiar e amigos que o meu filho fez pro resto da vida. São amigos que ele fez no Recanto e que estão juntos até hoje. Isso é muito bacana. E agora, Rebeca, uma pergunta para você responder com o seu coração. O que você mais se orgulha na sua trajetória até aqui?
O que eu mais me orgulho na trajetória até aqui é ver o crescimento de cada uma. A gente vai vendo as crianças evoluírem e você fala, poxa, eu tive um pouquinho do meu conhecimento no crescimento dessa criança. Então, isso para mim me traz muito orgulho de saber que eu pude ajudar a colocar um tijolinho ali no crescimento, na evolução, na educação daquela criança.
Que a gente falou antes, né, de transformar seres humanos, que eu acho que é uma missão mais do que incrível na vida. Chegando ao final aqui da nossa conversa, que conselho você daria para quem está começando na área da educação?
Olha, tudo que a gente aprende na faculdade é só uma teoria. Na prática, tudo é muito diferente, então a gente tem que ter um olhar mais humanizado. A gente precisa saber acolher o outro e ouvir o outro. Então, a faculdade, ela ajuda, mas ela não é a nossa maior referência, vamos se dizer assim. A gente precisa ter um olhar diferenciado. Não é só, eu fui, fiz a faculdade, eu vou entrar numa sala de aula e vai estar tudo certo. Não, porque cada criança tem sua particularidade, cada criança tem um conhecimento, um aprendizado diferente. A gente enfrenta desafios em sala de aula. E que é necessário que você tenha um olhar diferenciado.
Ou seja, é um aprendizado de dupla mão, né? De mão dupla.
Isso. A gente precisa aprender a ouvir, porque a gente... Não sei se as pessoas têm paciência nas pessoas. Eu não sei se isso... Se ela acha que a criança precisa já saber tudo e às vezes não é. Então a gente precisa. Eu digo isso porque... Quando eu fiz a minha faculdade, eu achava que era assim, eu não tinha experiência. Então, a gente achava que era o quê? Chega lá, põe a lição na lousa, pronto, tá tudo certo. E não, não é. Né? Então, a minha dica para as pessoas é que tenham um olhar humanizado.
Rebeca, eu quero te agradecer muito por estar aqui conosco na Rádio Paulistano e por compartilhar a sua história com a gente, com todos os sócios ouvintes.
Eu que agradeço, foi um prazer ter essa experiência com você, conhecê-la pessoalmente.
Obrigada, eu também adorei te conhecer.
Muito obrigada.
Caro ouvinte, a festa junina, como vocês podem ver, vai muito além da tradição. É um momento de alegria, aprendizado e construção de memórias. E no recanto infantil, tudo isso ganha ainda mais significado com profissionais que fazem a diferença todos os dias. Eu sou Suyan Paduan e esse foi mais um episódio do nosso clube Nossa Voz. Até o próximo. Eu espero você. Até lá.
Esta é a Rádio Paulistano.